nosso assunto agora é saúde. Você sabe o que é a síndrome de Sjögren? Amanhã, 23 de julho, é o Dia Mundial dessa síndrome. E para falar sobre este assunto, estamos ao vivo com a médica reumatologista Verônica Vilela. Olá, boa tarde. Obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Boa tarde a todos.
Bom, doutora Verônica, explica para a gente primeiramente, né, o que é essa síndrome.
Então, uma doença autoimune, né, que vai ser caracterizada pelo ataque imune a glândulas de que produzem lágrimas, saliva, e também anticorpos para o sistema geral, né? Então, é uma doença que afeta órgão, mas que é considerada sistêmica, né? Ou seja, múltiplos órgãos sistemas, né? Então, é isso.
Uhum. E ela é muito comum? Quais são os principais sintomas?
Então, a prevalência aqui no Brasil, a gente está estudando, está em torno de 0,02% da população, que não é tão raro, mas também não chega a ser comum. E os principais sintomas, né, que o paciente vai apresentar, principalmente a tal da síndrome seca, né, que é ter secura, onde é mucosa. Então, principalmente olho e boca. Então, olho seco, né, pela dificuldade de produção de lágrimas e sensação de boca seca pela falta da saliva. Mas outras mucosas também podem ser acometidas, né, pela falta de lubrificação. Então, a pele, a pessoa pode ter a pele muito ressecada, pode ter manifestação em traqueia, pode ter outras dificuldades por causa da síndrome seca. Mas a doença, a manifestação é muito ampla, então o que também é muito comum? Acometimento das glândulas parótidas, né, aqui, né, então inchaço, né, a parotidite, que pode ser contínuo ou não, pode ser muito comum, e muito comum sintoma geral, né, que é fadiga, né, que é a dificuldade de fazer as coisas, sensação de mal-estar, dificuldades para dormir, dores no corpo, assim, um pouco inespecíficas. Então, senão, na maneira geral, ela pode ser um pouco inespecífica, né, por isso que é difícil. Mas a gente tem outro polo, né, da doença, que é o polo de manifestações bem mais graves. Então, são pacientes que apresentam inflamação de órgãos internos. Então, por exemplo, rim, inflamação dos rins, cálculo renal, inflamação dentro dos pulmões, né, com a fibrose pulmonar podendo acontecer. Ela pode ser bem grave para vaso, né, para dar inflamação de parede de vaso, e para o sistema nervoso de maneira geral. Então, assim, sistema nervoso central, né, manifestações variadas, bastante variadas, e manifestações no sistema nervoso periférico. Então, dormência, choque, né? Então, pode ser mancha na pele, ou seja, é heterogêneo, mas são esses sintomas, assim, mais cardinais.
Uhum. E pode afetar qualquer pessoa?
Sim, qualquer pessoa, né? Tá? A síndrome já foi descrita desde criança pequena até a pessoa mais idosa, 90 anos de idade. Porém, assim, é muito mais comum em pessoas, né, principalmente mulheres, nessa fase perimenopausa, né, entre os 50 e 60 anos de idade. Assim. É bem um pico maior. E a gente tem 9 mulheres acometidas para cada um homem. Ou seja, é uma doença realmente muito mais de mulher.
Uhum. E pode ser agravada se a pessoa tiver outro tipo de doença, ou principalmente se a pessoa tiver uma outra condição?
Pode. Pode, porque as doenças autoimunes é frequente que elas se agreguem, né? Então, você tem um jogo, é comum ter uma artrite reumatoide também. E tudo fica mais grave, né? E, então, assim, prepare para as outras doenças autoimunes, né? Agora, quando a gente fala, por exemplo, de condições gerais, como, por exemplo, uma hipertensão, um diabetes, também, né, diabetes, que tem uma série de complicações de órgãos também, tudo vai adicionando morbidade e aí vai dificultando, né? Assim, tudo tem que tem muita doença, assim, se sobrepondo, é mais grave, né?
Uhum. E se a pessoa, de repente, desenvolve essa síndrome, né, tem essa síndrome, ela pode ter outro tipo de doença mais grave a partir da síndrome?
E não exatamente a partir da síndrome, né? Porque, na verdade, a gente tem uma herança genética para a autoimunidade. Uhum. Então, ela pode desenvolver outra doença autoimune baseada nesse contexto, né, nesse contexto genético, mas, às vezes, pode ser uma outra coisa bem mais grave, né?
Uhum. E como que é o tratamento dessa doença?
Então, né, para aquelas manifestações de mucosa, né, de olho, boca, pele, é tópico, né? Então é saliva artificial, colírio lubrificante. A gente fala para esses pacientes manterem a pele bem hidratada também, né, para usar lubrificante, né, mais eventualmente na região íntima, vou estar sempre hidratado. É, a gente fala também, né, para a questão geral, né, da fadiga, é importante que os pacientes façam exercício físico. A vitamina D também, manter os níveis de vitamina D vai ajudar bastante. E, eventualmente, a gente vai usar analgésico ou relaxante muscular, né, o remédio para enxaqueca, para sono, né, para as outras manifestações. Agora, aquelas formas mais graves, né, onde tem, a gente tem um acometimento de órgão interno, aí a conversa muda, né? Então, a gente vai precisar de tratamento de alta intensidade, né, que geralmente é o imunossupressor, né, onde a gente vai ter uma série de medicamentos dentro dessa classe, né? Então, é diferente, né? É bem individualizado, né?
E, por exemplo, quem tem essa síndrome, tem cura ou ela vai lidar com isso o restante da vida?
Não tem cura, né? Ela vai lidar com isso pro resto da vida, mas tem controle, né, com essas medidas todas, e a gente acha que, quer dizer, eu acredito que o tratamento vai evoluir mais, né? Que vai chegar mais medicação, mais medicamento, né? Então, a qualidade de vida das pessoas pode ser melhorada e eu acredito que vai melhorar ainda mais, né?
Uhum. A senhora falou um pouco do diagnóstico, né, que é de difícil. Reforça para a gente qual que é o diagnóstico, o que, que as pessoas precisam ficar atentas, né? O que, que seria normal, de repente, um sintoma, ou o que, que já seria algo para ficar mais atento, né?
Bom, então, os sintomas mais, da forma mais branda, né, o olho, a boca seca, né, o inchaço nas parótidas, né, isso a gente pode diagnosticar com exames de sangue, testes locais, né? O que, que a pessoa deveria, assim, ficar atento, né, para uma forma mais grave? Se começar a emagrecer muito, sentir dores articulares fortes, começar a apresentar cãibra, parestesia, né, dormência, sintomas neurológicos, né, de maneira geral, manchas na pele, né, e outras coisas, falta de ar, sinais de acometimento de órgão interno, né. E agora o diagnóstico é feito pelos testes locais, a gente tem exames de sangue, né, com anticorpos para dosar, e eventualmente biópsia aqui da glândula inferior, né, então tem bastante coisa para fazer para diagnosticar.
Uhum. Tá certo, doutora. Muito obrigada pela entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Uma tarde, obrigada.
Nós conversamos com a médica reumatologista Verônica Vilela. Falamos sobre a síndrome de Sjögren. Amanhã é o Dia Mundial dessa síndrome.